Ontem, eu recebi, como outros senadores receberam, a visita do bispo de Jales, Demétrio Valentini. Jales é uma cidade que eu conheço bem, uma cidade que abrigou o primo do nosso presidente, Roberto Hollenberg, foi grande companheiro nosso do MDB, grande amigo do senador Luiz Henrique, meu, que foi lá advogar quando Jales era sertão, terra de latifúndios, imensa.
Infelizmente, contra a nossa vontade, não largou o cigarro.
Não largou o cigarro. Jales hoje é uma cidade cuja área rural foi inteiramente subdividida em pequenas propriedades. E é um polo produtor de fruticultura. As uvas de Jales competem com as uvas de melhor qualidade de qualquer lugar do mundo. Muito bem, são pequenas propriedades. Mas não são rigorosamente agricultura familiar. Por quê? Porque é o sitiante que trabalha com a sua família e que precisa, ou permanentemente ou ocasionalmente, contratar uma mão de obra, alguém de fora, para fornecer ajuda na exploração da sua propriedade. Então, eu achei absolutamente razoável, e esse é, se não me engano, um dos pontos mais importantes da proposta que foi apresentada pelo senador Luiz Henrique. Acho também que, no que diz respeito à recomposição, à reparação de danos, é preciso que haja, em relação a essas propriedades, um tratamento peculiar, sob pena de matá-las. Sob pena de matá-las. Agora, esta é uma emenda, não é uma imposição à comissão. Ela poderá, inclusive, ser aperfeiçoada. Por exemplo, o senador Lindbergh pergunta que órgãos colegiados estaduais são esses. Talvez se pudesse dizer mais claramente que são órgãos estaduais com competências similares aos conselhos estaduais de meio ambiente para atender a situações de estados que não têm o conselho estadual de meio ambiente. É um exemplo.
Está escrito assim.
Não é?
Então, perdoe. Está escrito assim. Conselhos estaduais de meio ambiente ou órgãos
similares. Talvez fosse o caso de especificar órgãos de competências.
Órgãos equivalentes.
Mas esse é apenas... Eu estou dando apenas um exemplo de que eu, por exemplo, na emenda de Vossa Excelência, senador Luiz Henrique, eu tenho lá dúvida quanto a essa assimilação de terra indígena à propriedade, à agricultura familiar e aos quatro módulos. Mas isso é algo que pode ser melhorado. O que não há é imposição. E vou votar também a favor da emenda do senador Luiz Henrique, com alguns ajustes técnicos que eventualmente tenhamos que fazer. Porque eu acho que é essa a diferença entre a lei possível, não é, e a lei impossível. E uma lei que, no meu entender, nessa interpretação dada pela emenda Luiz Henrique, não é, atende efetivamente à realidade social do mundo rural em que nós vivemos e no meu estado de São Paulo. Estado que me deu a honra de representá-lo aqui. Não é? Já outras questões serão objeto de debate mais áspero ou mais suave quando votarmos as emendas. Pretendo destacá-las todas, não sei quais delas o senador Jorge Viana vai acolher ou não, mas quero, nessa fase inicial, dizer que voto a favor do parecer Jorge Viana ou Jorge Viana Luiz Henrique, não é? E apoio a emenda Luiz Henrique com algum um ou outro ajuste técnico que pretendo sugerir no momento oportuno.
Muito obrigado, senador Aloysio Nunes. Com a palavra, senador Eduardo Braga.
Senhor presidente, senhor relator Jorge Viana e Luiz Henrique, senhor presidente Assir Gurgaz, senhoras e senhores senadores, primeiramente eu gostaria de dizer dos avanços que alcançamos com esse novo texto apresentado na Comissão do Meio Ambiente. E esse avanço foi construído a múltiplas mãos. Quero aqui destacar o esforço do senador Moca, do senador Blairo, do senador Sérgio, da senadora Cátia Abreu, bem como de todos os senadores que também trouxeram à discussão as questões ambientais de forma mais profunda, como o presidente Hollenberg, esse senador humildemente que vos fala, saúdo a presença da nossa ex-senadora, ministra Marina Silva, aqui entre nós, nosso querido Jorge Viana, que também, como eu, tem uma história nessa área, e cremos que construímos um Código Florestal que, se não é o ideal, é o possível, meu caro ministro Reynold Stephens, que aqui está presente. Conseguimos avançar num equilíbrio entre um país que tem os seus fundamentos da economia no agronegócio, na agricultura, nos pequenos e nos médios agricultores, e, ao mesmo tempo, um equilíbrio para um país que possui florestas em pé e florestas que são extremamente importantes para a manutenção do clima e para o ritmo hidrológico que dá suporte aos fundamentos dessa agricultura. Quero aqui, senador Jorge Viana, louvar o trabalho do relatório que Vossa Excelência apresentou. Eu tive a oportunidade, nas últimas 48 horas, me debruçar profundamente na leitura do relatório apresentado pelo senador Jorge Viana, que avançou sobre vários temas que precisavam ainda, e como ficou acertado na Comissão de Agricultura e na Comissão de Ciência e Tecnologia, que seriam avançados aqui na Comissão do Meio Ambiente. Posso destacar, por exemplo, senador Hollenberg, uma das lutas que travamos permanentemente com relação aos incentivos econômicos e financeiros no texto do Código Florestal. O senador Luiz Henrique teve uma participação importante, porque na sua reestruturação do Código criou um capítulo específico para tal. Achávamos que podíamos avançar mais, e aqui eu quero fazer um reconhecimento ao senador Jorge Viana, que na sua última versão avançou e trouxe importantes aspectos para a valorização da floresta em pé e para os incentivos econômicos e financeiros para que esta floresta pudesse estar sendo valorizada, incentivada, monetizada e, assim, ajudar o Brasil a criar um novo mecanismo econômico extremamente importante. Portanto, há mérito e quero aqui declarar de que votaremos a favor com o texto apresentado pelo senador Jorge Viana, construído, volto a repetir, pelo múltiplo entendimento das diversas correntes. Talvez não fosse o texto que cada um de nós individualmente desejaria. Cada um de nós tem, obviamente, compromissos mais exacerbados com alguma área específica. Mas creio que, diante da capacidade de negociação destes senadores em representar a sociedade brasileira, esse texto avançou e avançou bastante. Tenho também consciência, senhor presidente Hollenberg, Sigur Gás, de que esse avanço que conseguimos fazer aqui só foi possível graças ao trabalho que os deputados federais exerceram na Câmara dos Deputados. Tenho certeza que agora, na leitura final do relatório sobre as emendas do nosso senador Jorge Viana, uma questão que preocupa a todos nós da Amazônia, porque se de um lado há uma discussão com relação ao Brasil que produz, ao Brasil que planta, ao Brasil que garante o agronegócio, nós não podemos proibir a atividade da agricultura tradicional da Amazônia, do que é do micro e do pequeno agricultor, que trabalha, lamentavelmente, com práticas rústicas e milenares, que são práticas indígenas, que são práticas dos caboclos e dos ribeirinhos. A sensibilidade do senador Jorge Viana, tenho certeza que haverá de permanecer acesa a chama da esperança para aqueles que vivem na Amazônia. Porque, senadora Marinô, não podemos apenas discutir a questão da importância das várzeas e da necessidade das várzeas. É importante discutir, por exemplo, que em todo o Baixo Amazonas do Pará ou no Baixo Amazonas do Amazonas, o pequeno agricultor, para plantar a sua mandioca na agricultura de subsistência das suas famílias, ainda faz a prática de queimadas. Se essas queimadas não for estabelecida uma diferenciação para a agricultura de subsistência, como nós vamos poder dar legalidade a esses pequenos agricultores da subsistência na Amazônia, se para cada um deles tivermos que dar um parecer dos órgãos estaduais de, ambientais? É óbvio que nós jogaremos nada mais nada menos do que só no estado do Amazonas quase 1 milhão de pessoas para ilegalidade no dia seguinte. Portanto, este equilíbrio e este bom senso que ao longo de todos esses meses o Senado da República buscou encontrar é que é a síntese dessa obra que nós estamos votando no dia de hoje. Portanto, eu quero parabenizar o senador Rodrigo Hollenberg pela participação de Vossa Excelência em todas as comissões, pelo esforço construtivo de construção de um texto. Quero parabenizar também o senador Assi pela condução na Comissão de Agricultura, agradecer efetivamente a compreensão que ao longo desse trabalho os três presidentes das três comissões de mérito tiveram. Foi uma alegria, senhores presidentes, poder compartilhar com Vossas Excelências esse esforço, e eu não tenho a menor dúvida de que o Senado da República, através de seus senadores e senadoras, na figura do relator, senador Luiz Henrique, e na figura do relator, senador Jorge Viana, haverão de apresentar nas próximas horas, ao plenário do Senado, uma obra construída no diálogo, na democracia e na compreensão de que o Brasil é um país equilibrado entre aqueles que produzem, senador Blário Maggi, e aqueles que ajudam a preservar o clima e o meio ambiente. Que este é um país plural, é um país que precisa avançar na agricultura, mas que precisa também dar condições de vida àqueles que guardam a biodiversidade, que guardam a floresta em pé, que guardam os nossos grandes mananciais na floresta amazônica. Por isso, senhor presidente, eu voto favorável com o texto apresentado pelo senhor relator Jorge Viana e aguardando o parecer sobre as emendas para que se possa fazer a ressalva dos destaques necessários, se assim acharmos que alguma questão ainda ficou por ser debatida. Quero agradecer e parabenizar a todos, destacando a participação dos senhores senadores e senadoras num trabalho extremamente construtivo em favor do Brasil.
Muito obrigado, senador Eduardo Braga. Com a palavra, senador Valdir Raup.
É o meio ambiente aqui, água. Senhor presidente, eu quero insistir, senhor presidente, aí eu dispenso até o uso da palavra agora na minha proposta, inclusive do relatório do senador Jorge Viana, do relator, que eu não creio que tenha dado tempo dele apreciar todas essas emendas encaminhadas de última hora. Se a gente pudesse deixar para reiniciar os trabalhos depois da hora do dia do Senado, e aí a gente faria, terminaria tudo. Já são quase 14h. É. Às 15 horas tem CCJ, apreciar projetos na CCJ. Então, eu queria reforçar, se for o entendimento do presidente, dos relatores, para que reiniciemos o trabalho depois do dia, eu dispenso a palavra agora.
Senão, você falou tanto em comida, Vossa
Excelência,
está na hora do almoço.
Vossa Excelência, tem a palavra. Nós vamos continuar com o processo de discussão. Vamos apresentar, o relator vai apresentar o relatório e mais adiante nós definiremos como encaminharemos a votação. Mas vamos dar curso à reunião. Vossa Excelência tem a palavra.
Senhor presidente, eu quero parabenizar os relatores Luiz Henrique da Silveira, que fez relatórios brilhantes em todas as comissões que relatou. Parabenizar o relatório até o momento, se bem que parcial ainda, porque não foi concluído, do senador Jorge Viana. E a condução também dos presidentes das três comissões, o presidente Assir Gurga, da Comissão de Agricultura, o presidente Rodrigo Hollenberg, da Comissão de Meio Ambiente, e o presidente Eduardo Braga, da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação. Dizer que avançamos muito. Eu acredito que foi um trabalho dedicado, meritório de todos aqueles se debruçaram em cima desse tema, mas existe ainda algumas questões a ser abordadas e a ser apreciadas e possivelmente aprovadas. Eu agradeço aí já a minha emenda 197, que foi acatada pelo relator, Tenho ainda que destacar mais tarde a emenda número 190, né, que trata do artigo 5º, não vou aqui me debruçar nesse tema, que devo destacar logo mais. E eu queria apenas me ater, então, senhor presidente, senhores relatores, senhoras e senhores senadores, na minha emenda 53, que está um pouco molhada aqui devido ao incidente, mas dizer que essa emenda trata do desmatamento zero. E se já foi acatada a emenda do senador Assir Gurgas, que trata da servidão, que os produtores que tiverem áreas ainda não desmatadas dentro da reserva legal possam usufruir como ativo econômico, né, servindo como servidão para dentro do mesmo bioma. Isso é tudo o que os produtores querem, tratar a reserva, a floresta em pé, onde não foi utilizada ainda como ativo econômico, que tratava também o meu projeto do desmatamento zero e que o governador Eduardo Braga tão bem tratou desse tema lá no seu estado quando governador por 8 anos. Inclusive pagando uma Bolsa Floresta para os produtores que preservaram essas florestas. Então a minha emenda 53, ela diz o seguinte: inclua-se o seguinte artigo 68 no projeto de lei da Câmara número 30 de 2011, remunerando os subsequentes. Artigo 68. Pelo período de 10 anos contados da data da publicação desta lei, fica suspensa a concessão de novas autorizações para a supressão de florestas nativas na Amazônia Legal, ressalvados os casos de utilidade pública previsto nesta lei. Parágrafo 1º. As autorizações de desmatamento em vigor na data da publicação desta lei serão válidas até a data do seu vencimento, não podendo ser renovadas. Parágrafo 2º. Após o prazo previsto no caput deste artigo, deverão ser revistos os critérios vigentes para a concessão de autorizações para o desmatamento, objetivando torná-los mais rigorosos e restritivos. A justificativa. A emenda que apresentamos pretende suspender por 10 anos a concessão de novas autorizações para a supressão de florestas nativas na Amazônia Legal. Os casos de utilidade pública assim definidos em regulamento ficam ressalvados dessa suspensão. Ao nosso ver, a moratória proposta seria fundamental para fazer cessar o desmatamento na região amazônica, enquanto os programas de regularização fundiária, os planos de exploração florestal sustentável e os instrumentos econômicos para a conservação da vegetação previsto no âmbito do PLS 30 de 2011 não forem, de fato, implantados. Aí, com isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, criaria-se uma consciência ambiental. Nesses 10 anos de moratória, criaria-se uma consciência ambiental. E tendo em vista que já está sendo aprovado determinado como ativo econômico as florestas que ainda não foram desmatadas. Eu entendo que, ainda não falei, acho que nem 5 minutos, eu entendo que, desculpa, o senhor está pedindo silêncio, eu entendo que os produtores que têm documento das terras não querem mais desmatar. Eu fui chamado de louco quando apresentei há 3 anos um projeto nesta casa estabelecendo o desmatamento zero. Como é que você é de um estado da Amazônia, um estado novo, um estado em formação, e vai apresentar um projeto desse? Você vai perder votos com isso. Eu defendi durante todo esse tempo esse projeto e fui o senador mais votado e o político mais votado da história do meu estado nessas últimas eleições, defendendo o desmatamento zero. Por quê? Porque eu conversava com todos os produtores e entendi que eles não querem mais desmatar. Os nossos produtores não querem mais derrubar, não querem mais queimar, não querem mais desmatar. Eles querem, sim, as compensações, né, que a gente possa acrescentar, que está sendo acrescentado nesta lei, que é
da área consolidada. E se nós temos ainda 83% de floresta na Amazônia, graças ao Estado, repito mais uma vez, do senador Eduardo Braga, que preserva 98% das florestas, porque tem um polo industrial, isso foi uma forma de compensação. O polo industrial de Manaus tirou a pressão sobre o meio ambiente, sobre as florestas. Esse foi um modelo que deu certo. Então, vamos implantar em cada capital da Amazônia um polo industrial, vamos liberar as áreas consolidadas para que os nossos produtores possam produzir, mas vamos preservar o que está de pé. O ganho seria muito importante para o Brasil e para o mundo. Eu não entendo por que, que o governo federal, não está encampando esta proposta do desmatamento zero. Repito, os nossos produtores, com documento das terras, não querem mais desmatar. Quem está desmatando são os invasores que não têm documento das terras para poder se firmar na propriedade. Era isso, senhor presidente.
Muito obrigado. Declaro encerrada a discussão. E informo que está concluído o prazo para oferecimento de emendas. Passo a palavra ao relator, senador Jorge Viana, para que leia o seu voto no relatório a ser apreciado pela comissão. Antes, quero lembrar aos senhores e senhoras, senhores senadores e senhoras senadoras, que o prazo para apresentação de requerimentos de destaque se encerrará no momento em que for anunciada a proposição.